Finanças, não vou falar pelos outros, o que se sabia enquanto Ministra das Finanças é que havia um risco no grupo. O aumento de capital era para o banco. E aquilo que eu sabia, o que me foi transmitido, e que tenho todas as razões para acreditar que era exatamente aquilo que o Banco de Portugal também sabia, é que tinham sido tomadas medidas necessárias para evitar o contágio do grupo ao banco. E, portanto, desse ponto de vista, que isso não seria uma preocupação. Ainda assim, havia riscos identificados. Tanto que havia riscos identificados que o prospecto desse aumento de capital tem uma secção de riscos particularmente extensa e detalhada. E, portanto, havia um reconhecimento dos riscos. O que havia também era garantias dadas pelo supervisor de que tinham sido tomadas medidas necessárias e suficientes para garantir que esses riscos não se traduzissem num problema grave de solvabilidade do banco que pudesse pôr em causa o que quer que fosse. Porque, naturalmente, Sr. Deputado, se houvesse alguma perspectiva remota que fosse, que o Banco de Espírito Santo pudesse ter passado tão pouco tempo o desfecho que teve, nunca teria sido autorizado um aumento de capital. Portanto, se houvesse na cabeça de alguém, e mais uma vez eu repito, havia muito pouca gente que sabia que tinham sido cometidos atos contra as ordens do Banco de Portugal. Muito pouca gente, incluindo dentro do próprio banco, admito, ao que sabemos hoje, mas enfim. E, portanto, aquilo que quem teve de intervir no processo fez foi inteiramente de boa fé com a informação de que dispunha e a informação que era razoável que tivesse. Que era razoável que tivesse, mais uma vez, àquela altura. Depois o Sr. Deputado diz que a venda do novo banco é a responsabilidade do Banco de Portugal. O processo de venda, mais uma vez explicando aqui, o processo de venda do novo banco é a responsabilidade do Banco de Portugal na medida em que tem de interagir com investidores e dar acesso à informação que o Banco de Portugal tem, mas o Ministério das Finanças não tem. E, portanto, o Banco de Portugal é que faz esta negociação do processo e é formalmente quem está encarregue. E deixe-me só, até se me permite, eu tenho aqui uma ata do Fundo de Resolução que me foi enviada pela minha representante no Fundo de Resolução e que diz, se me permitirem, isto é de 12 de agosto de 2015, e diz que, enfim, temos uma série de considerandos e depois diz, em síntese, considerando que, nos termos do disposto do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, é ao Banco de Portugal que compete promover a alienação do novo banco. Ainda nos termos do disposto no regime, no Fundo de Resolução, cabe prestar apoio financeiro à aplicação das medidas de resolução adotadas pelo Banco de Portugal. O Conselho de Administração do Banco de Portugal deliberou dar início à fase 4 do procedimento relativo à alienação do novo banco, selecionar para essa fase o potencial comprador, o chinês, e não selecionar preliminarmente outros potenciais compradores que teriam direito à audiência prévia, e acrescenta, a Comissão Diretiva do Fundo de Resolução não tomou conhecimento das propostas vinculativas para a aquisição do novo banco, por ser o Banco de Portugal quem conduz o processo de venda. Isto é uma ata do Fundo de Resolução. E, portanto, quando o Sr. Deputado me diz se é uma questão de opinião, se a afirmação tem prazo de validade, Sr. Deputado, isto está aqui expresso, numa ata do Fundo de Resolução de que me foi dado conhecimento relativamente à aprovação da passagem para a fase 4 e do respectivo caderno de encargos, que mais não era de que incidindo sobre matéria procedimental. Aquilo que não tem prazo de validade, Sr. Deputado, é aquilo que eu afirmei na altura e repito agora e que mantenho inteiramente. O governo de que eu fiz parte, e eu em particular, sempre entendemos que as competências são para ser respeitadas. As competências dos reguladores estão previstas na lei e nós sempre atuamos respeitando a sua esfera de competências e não atribuímos através da lei competências ao Banco de Portugal ou a qualquer outro regulador para fazer uma determinada coisa para depois usurparmos essas competências. Note-se que não é a mesma coisa que uma competência delegada, não é como a competência do ministro que delega no secretário de Estado e que a todo o tempo pode avocar. A competência continua a ser sua. Isto não é uma competência delegada, é uma competência atribuída por lei. E, portanto, mantenho que tudo aquilo que a lei atribuía como responsabilidade do Banco de Portugal, eu acompanhava, tinha informação, pedia informação, obtinha informação, fazia todo esse processo, todo esse procedimento para cumprir as minhas obrigações enquanto Ministra das Finanças, mas não usurpo, nunca usurpei competências de reguladores, porque acho mesmo que é saudável numa democracia ter reguladores fortes e independentes que se regem de acordo com a lei e que cumprem as competências que a lei lhes atribui. E isto para dizer claramente que isto não tem nenhuma estratégia de afastar responsabilidades do governo. Nós nunca afastámos responsabilidades, já quando aqui estive há 5 anos, fui acusada de afastar responsabilidades. Sr. Deputado, eu até assumi aqui que concordava com a solução. Mas a verdade é que isso não faz com que a decisão da resolução tenha sido nossa. Formalmente, materialmente, a decisão da resolução foi do Banco de Portugal e foi comunicada, com a qual eu politicamente concordei e por isso atuei de modo a, dentro daquilo que era a minha área de competência, garantir todas as condições para que essa decisão pudesse ser executada. Mas nunca fugi às responsabilidades que tive enquanto Ministro das Finanças, nunca me escondi atrás do Banco de Portugal. Agora, o que eu sempre respeitei foi reguladores independentes. E respeitei por uma questão de princípio, por uma questão de forma de estar, respeitei na altura, mantenho hoje que essa é a forma correta de estar no Governo. Admito que possa haver outras opiniões, não é a minha, não era na altura e continua a não ser. Não tem a ver com fugir responsabilidades, tem a ver com reconhecer quem tem responsabilidades e respeitar as responsabilidades que são atribuídas a diferentes elementos neste processo. O Sr. Deputado Carneiro pergunta-me relativamente às necessidades de capital, se aumentaram ao longo do tempo, porque, enfim, eu não tenho contas, não tenho documentos que me permitam dizer. Falo-lhe apenas em termos, aliás, o comentário que fiz anterior é em termos do meu conhecimento geral, não especificamente sobre este caso, de acompanhar as matérias de supervisão e de regulação a nível europeu e de saber que aquilo que foi sendo feito, e como diz, e bem, a introdução de um Pilar 2, que foi aquela que eu me referia antes, quando disse que havia um poder discricionário maior hoje das entidades de supervisão para exigir almofadas de capital para fazer face a determinados riscos, e portanto todo esse enquadramento de evolução em si mesmo determinou um aumento significativo de necessidades de capital para todas as instituições, e aqui, como digo, estou a falar em geral e em abstrato, não tenho essa informação relativamente ao novo banco. Também sabemos, porque também é informação pública, que todos os anos os bancos têm vindo a registar imparidades na carteira de crédito, é aliás uma coisa normal. Nós verificamos que em situações de crise essas imparidades são particularmente gravosas. Tenho, lamentavelmente, imagino que possamos vir a assistir a uma outra fase dessas a prazo, com a crise que estamos a atravessar por força da pandemia. E, portanto, eventualmente vamos ter novamente um ciclo de registro de imparidades significativo nos balanços dos bancos. Mas, como digo, isto é uma observação absolutamente genérica e que se aplica a todos os bancos. Não tenho elementos nem informação, nem poderia ter, nem faria sentido que tivesse, muito menos tendo saído do governo há mais de 5 anos, sobre o caso concreto do novo banco. O que só estou a dizer é que quando me dizem que as necessidades do capital do novo banco aumentaram, conhecendo este enquadramento, eu não acho isso surpreendente de todo. Ou seja, o que eu sei é que dizer que isto correu assim porque faltaram lá 600 milhões no início, Sr. Deputado, parece-me francamente uma fantasia. Atendendo a que os aumentos, as necessidades de capital de todos os bancos aumentaram todas e, portanto, era aquilo. Mas, mais uma vez, e para que fique absolutamente claro, esses 600 milhões não foram injetados no novo banco porque não foi esse o valor que o Banco de Portugal determinou como aquele compatível com auxílios de Estado do mínimo de capitalização para a criação do novo banco. Portanto, para que fique absolutamente claro. O Sr. Deputado Eduardo Melo diz-me que o ring-fencing é de dezembro de 2007, muito antes do aumento de capital, que o Banco de Portugal sabia muito da exposição do BES ao GES, e pergunta-me se não discutiu o assunto com o Banco de Portugal. Eu discuti o assunto com o Banco de Portugal, já repeti isso aqui várias vezes, o senhor deputado não estava cá, mas eu não me importo nada de repetir. Então sabe que eu já respondi a esta pergunta, sim, aliás, eu até disse que discuti com o Banco de Portugal antes das reuniões, depois das reuniões, ou seja, é preciso também que se perceba que quando acontece aquela reunião de maio, assim, não é uma coisa, alguém que vem ao meu gabinete e me diz algo completamente inesperado sobre um grupo de que eu nunca tinha ouvido falar e que de repente há ali um problema e que eu tenho que agarrar no telefone a correr e perguntar. Não, aquilo É um processo. As preocupações com o Banco do Espírito Santo vinham de trás. E as minhas preocupações em obter informação e garantias do Banco de Portugal, que tudo estava a ser feito para evitar que os problemas do grupo contagiassem o banco, vinham de trás e continuaram. E sempre que tinha informação nova, esse diálogo continuava e obtinha essas garantias. E tanto que, e houve depois até um momento em que foi feita a pergunta por escrito e foi respondida por escrito para documentar. Mas eu falava ao telefone e reunia-me com o Sr. Governador do Banco de Portugal com muitíssima frequência. E falávamos também de muitos outros assuntos, com certeza, mas infelizmente, naqueles meses, o assunto mais repetido e mais presente nas nossas conversas era necessariamente a questão Espírito Santo. Grupo, banco, o que é que estava a ser feito, se havia evolução da situação, se havia alguma coisa. Portanto, sim, com certeza, discuti o assunto com o Governador do Banco de Portugal, certamente. Depois o Sr. Deputado fala-me do argumento formal na reunião de 30 do 7, ou seja, voltamos sempre à reunião com o Dr. Vítor Bento e que o Dr. Vítor Bento entendeu que não havia disponibilidade para a recapitalização pública. Agora sim, falando em linha do tempo, porque isso é útil. Note-se, no dia 30 do 7 é uma quarta-feira, se não estou em erro. Sim, porque um dia 1 foi sexta-feira, exatamente, é uma quarta-feira. Dia 30 de julho é uma quarta-feira. O Banco Espírito Santo anuncia prejuízos muito acima de todas as expectativas do mercado. Portanto, lá está, foi tudo apanhado de surpresa. O regulador, a administração do banco, pelos vistos, pela ata que os senhores terão e que já referiram aqui, o mercado, todos foram apanhados de surpresa com a dimensão dos prejuízos, por aqueles factos. E, portanto, o que nós temos é uma situação que gera muito ruído há bastante tempo, que há muito tempo que vêm fazendo perguntas se há ou não problemas no Banco Espírito Santo e que tem, no dia 30 de julho, um resultado tal que, basicamente, nesse momento a situação toma um caminho irreversível. E uma das coisas que permite uma recapitalização pública é tempo. Uma recapitalização pública é uma decisão que é tomada, de acordo com as regras, faz-se uma recapitalização pública depois da Direção-Geral de Concorrência ter aprovado um plano de reestruturação. É verdade que, por razões de estabilidade financeira, é possível avançar para essa recapitalização pública mesmo sem esse plano aprovado, sendo que depois há o risco associado de que os remédios que venham a ser determinados sejam de tal forma gravosos que determinem no limite a inviabilidade da instituição. Portanto, isto só para esclarecer o enquadramento que se aplicava nessa altura. Mas quando o Dr. Vítor Bento interpretou, e eu não posso explicar, não posso obviamente ser responsável por aquilo que interpretou, mas posso talvez fazer uma interpretação da interpretação, se me permitem, para tentar, de alguma forma, uma vez por todas, esclarecer este assunto. Aquilo que o Dr. Vítor Bento achava, até à reunião que teve comigo, que podia ser uma recapitalização pública, que era uma entrada temporária do Estado com um capital contingente à semelhança do que tinha acontecido antes, eu expliquei-lhe que não era possível. Isto não é vontade política, é lei. E, objetivamente, não havia vontade política para fazer nada que não cumprisse com a lei. Isso posso aqui assumir garantidamente e também acredito que o Dr. Vítor Bento não o esperasse. O que eventualmente terá havido é um contraste muito grande entre aquilo que eram as expectativas que o Dr. Vítor Bento tinha e aquilo que foi a realidade que eu lhe transmiti. Assumir daqui que não há vontade política, o que eu lhe disse, lembro-me de lhe ter dito, eu acho que, pode não haver tempo para ponderar uma solução de recapitalização pública. Mas também lhe expliquei que uma situação de recapitalização pública implicava o wipe-out, a perda total de todos os acionistas e credores subordinados. Eu recordo que no dia 30 de julho o Dr. Vítor Bento era presidente do Conselho de Administração de um banco privado. E, portanto, ele não teria nunca condições para me dizer, olha, arranja-me isso, faz favor, uma solução que vai, já agora, retirar todo o valor aos acionistas que me nomearam e perante os quais eu sou responsável. Para se perceber. E, portanto, admito que possa ter havido ali alguma desilusão com aquilo que eventualmente estaria à espera, mas não é uma questão de vontade política, falta de vontade política ou o que quer que seja da parte do governo. Foi um esclarecimento de quais eram as regras e que naturalmente o Dr. Vítor Bento não teria podido apresentar nem nenhum pedido nem nenhuma proposta para, porque não estava mandatado pelos acionistas, e atendendo àquilo que ficou a saber naquela hora, que eram as consequências para os ditos acionistas, porque até admite que se fosse uma questão de capital contingente, ele pudesse dizer, bom, então eu vou convencer os meus acionistas a ver se podemos avançar por aí. Mas a partir do momento em que eu lhe explico que os acionistas dele perderiam tudo nesse momento, penso que a questão na cabeça deverá ter ficado diferente, mas como digo, realmente também não é muito útil, mas é só porque como estamos sempre a bater na mesma tecla e eu vou tentando formas diferentes de ver se consigo de alguma forma esclarecer este